Muito boa tarde, senhoras. Ui, isto é mesmo... Não dá para baixar um bocadinho o volume? Está... Não, só sussurrar, e eu não o queria fazer, porque quem passasse na porta e me visse a sussurrar, pensaria... É isso. Ou então pior, alguém diria que o Presidente estava a dar um rasparete aos seus colegas deputados, longe de mim.
Pior é que este é ao pé das coisas.
Pois não, eu imagino que... Sr. Rua, está bom, está? Acho que sim. Não, ponha mais baixo um bocadinho, acho que ainda assim está alto, não está? Não, pronto. Muito boa tarde a todos, senhores deputados. Antes de mais, tivemos reunião de mesa e coordenadores. Eu pedi aos serviços para que as conclusões das decisões que foram aqui tomadas pudessem ser comunicadas a todos os grupos parlamentares, principalmente àqueles que não se fizeram, que não se conseguiram fazer representar em mesa e coordenadores, porque algumas decisões foram tomadas que são importantes para a condução dos trabalhos e para as audições que vamos ter relativamente às medidas para mitigar o preço da eletricidade no mercado ibérico, ao pedir-te e ao pedir-te. E depois houve também decisões relativamente à audição que vamos ter sobre o consumo insustentável de recursos hídricos subterrâneos no Conselho de Alcácer do Sal. Foi aqui discutido o facto de, nessa audição em concreto, termos 6 entidades a ser ouvidas, que vão ser ouvidas nesta, e que teremos todos que fazer um esforço, se possível, para diminuir o número de entidades que são ouvidas concomitantemente. Caso contrário, vamos ter grupos de chateados com a Comissão de Ambiente. Virão aqui, nem que seja de sítios relativamente perto, mas vai ser esse sentimento vai ser mais drúxulo quanto mais quilómetros essas pessoas fizerem, quando vierem aqui e tiverem 30 segundos para falar e 25 segundos para responder. Ainda por cima, porque ao termos muitas entidades, isso cria sempre uma situação que não é agradável para ninguém. E isto não é nenhum reparo relativamente a esta audição, que já está, que acabamos por aceitar e que vamos fazê-la, mas que fizéssemos um esforço de alguma contenção no número de entidades para que, efetivamente, as pessoas que aqui vêm, que vêm poucas vezes na sua vida, algumas das entidades ou algumas das pessoas vêm uma única vez na sua vida, ainda assim é um momento importante para muitas das pessoas e nós temos também que dignificar esse momento. Queria deixar estas notas, que não são recados, para todos os grupos parlamentares. O primeiro ponto da ordem do dia é a aprovação da ata número 7. Alguém tem alguma coisa a dizer? Se assim não for, fica aprovada por unanimidade a ata número 7. Relativamente às petições, vamos fazer a apreciação e a votação do relatório final da petição número 12, da criação do Dia Nacional dos Jardins, dia 25 de maio. A relatora é a senhora deputada Cláudia Bento e vamos fazer a apresentação, a discussão e depois a votação. Como sabem, não há tempos quando temos estas petições, mas eu ia pedir que fôssemos o mais concisos possível, se possível. Senhora deputada, faça o favor.
Obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, portanto, estamos aqui a discutir e a apreciar a petição cujo título é Criação do Dia Nacional dos Jardins, 25 de maio. Esta petição encontra-se subscrita por 1.121 peticionários, deu entrada na Assembleia da República a 22 de abril de 2022 e baixou à Comissão de Ambiente e Energia a 28 de abril de 2022. O objeto desta petição, portanto, os peticionários solicitam que o dia 25 de maio seja instituído como o Dia Nacional dos Jardins, considerando que seria uma justa e merecida homenagem ao arquiteto Gonçalo Ribeiro Teles, fundamento a pretensão na importância do seu legado, enfatizando que Gonçalo Ribeiro Teles foi um pensador visionário, referência em matéria ambiental, defendendo que as cidades e as vilas são tanto mais humanas quanto mais verdes e sustentáveis forem. O texto da petição também sublinha a importância dos jardins como lugares de encontro entre diferentes gerações, referindo que o jardim é uma metáfora feliz de tudo o que o arquiteto nos ensinou. A instituição do Dia Nacional do Jardim, no dia do seu nascimento, do arquiteto Gonçalo Rebelo Teles, constituiria uma justa homenagem a um dos heróis do nosso tempo. Quanto à análise da petição, o objetivo da petição está claramente definida, as propostas apresentadas são consistentes e fundamentadas, cumprem os requisitos constitucionais e formais e, portanto, foi subscrita por mais de 1000 cidadãos e, como tal, foi obrigatório proceder-se à audição dos peticionários. Quanto às diligências efetuadas, no dia 9 de abril, portanto, foi efetuada essa audição aos peticionários e teve lugar a audição dos subscritores da petição em análise, que constou com a presença do primeiro peticionário, Carlos, o Sr. Carlos Café. Estiveram presentes deputados dos diferentes grupos parlamentares, que refiro PS, PSD, Iniciativa Liberal, PAN e LIVRE, os quais elogiaram esta petição e, mais uma vez, houve a oportunidade a todos os grupos de expressarem e reforçarem o legado deixado pelo arquiteto Gonçalo Rebelo Teles. Para finalizar, portanto, a deputada relatora, portanto, exime-se de emitir quaisquer considerações sobre a petição em apreço. Contudo, importa referir que, no seguimento à análise da petição e da própria audição dos peticionários, o Grupo Parlamentar do PSD submeteu, a 9 de junho de 2022, o projeto de resolução 98, que consagra o dia 25 de maio como Dia Nacional dos Jardins e celebrar o legado de Gonçalo Rebelo Teles na proteção do ambiente e na promoção da qualidade da vida. E, atendendo a estes requisitos, penso que estamos em condições de discutir o relatório. Obrigada.
Muito obrigado. Agradeço à Sra. Deputada esta apresentação e todo o trabalho na feitura do relatório final da petição. E queria saber se algum grupo parlamentar pretende usar da palavra. Se assim não for, quero... Sim. Pelo que entendi, Sra. Deputada Cláudia Bento, há uma saudação unânime ao trabalho feito pela Sra. Deputada e, sendo assim, quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade e daremos conhecimento então ao par e aos peticionários desta petição. Passamos agora ao ponto 3 das iniciativas legislativas e está também para discussão e votação do parecer do projeto de lei número 84 do Bloco de Esquerda, que repõe a obrigatoriedade da avaliação de impacto ambiental à instalação de centros eletroprodutores a partir de fontes renováveis e alarga as medidas de envolvimento e a proteção das comunidades locais. É uma alteração ao Decreto-Lei número 30-A de 2022. O Sr. Relator é o Sr. Deputado Ricardo Pinheiro, a quem eu dava a palavra para a sua apresentação.
Boa tarde, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. O Bloco de Esquerda apresenta este projeto de lei que basicamente tem três grandes linhas de atuação. Repor a obrigatoriedade e a obrigatoriedade da avaliação de impacto ambiental para a instalação de centros eletroprodutores a partir de energias renováveis. Aumentar a distância destes centros eletroprodutores para aglomerados rurais e solo urbano, exceto para a atividade económica. Alargar os projetos de envolvimento das comunidades locais a mais centros eletroprodutores, garantindo esses projetos para centros eletroprodutores de fontes de energia renováveis e de opaco com potência instalada igual ou superior a 10 MW e não de 20 MW. Ou, no caso de centro eletroprodutor de fonte primária eólica, com pelo menos 5 e não 10 torres. O projeto é uma iniciativa legislativa em análise no presente parecer, reúne os requisitos constitucionais, legais e regimentais para ser apreciada e votada em plenário na Assembleia da República e reservo nesta sede a posição sobre a proposta em apreço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E eu queria saber se algum dos grupos parlamentares pretende usar a palavra. Bom, existe também aqui um cumprimento, Sr. Deputado, e se assim for, e se ninguém pretender usar da palavra... Eu queria saber se alguém vota contra, se alguém se abstém. Não se... Há uma votação favorável por unanimidade. Agora, o ponto seguinte é a discussão e votação do parecer do projeto de lei número 105 do PAN, que procede à sexta alteração do regime jurídico da avaliação de impacto ambiental, aprovado pelo decreto-lei número 151-B de 2013. E o deputado relator é o Sr. Deputado Jorge Salgueiro Mendes, do PSD. Sr. Deputado, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas. O, Sou relator do projeto de lei 105 do PAN. O PAN apresenta a sexta alteração ao regime jurídico de avaliação de impacto ambiental com este projeto de lei. Relembrar que a última alteração do regime jurídico, deste regime jurídico foi realizada em dezembro de 2020 e o fundamento, de acordo com a exposição que o PAN elaborou, o porquê, os fundamentos para esta proposta resultam, em grande parte, do relatório do Estado do Ambiente 2008-2020, que foi tornado público em 2021, em que 94,5% dos processos com avaliação de impacto ambiental obteve declaração de impacto ambiental favorável condicionada e o PAN, de acordo com aquilo que está no seu projeto, conclui que esta estatística vem a demonstrar que a atual legislação de avaliação de impacto ambiental não é suficiente para defender o ambiente. E por isso propõe, basicamente, que em todas as áreas sensíveis seja obrigatória a realização da avaliação de impacto ambiental. Nós recebemos a nota técnica dos serviços ontem, e aqui digamos que louvar o trabalho que os serviços realizaram, uma excelente nota técnica que, digamos que acompanha este parecer, que embora tenha sido elaborado previamente, e o parecer está conforme a estrutura idealizada para este tipo de pareceres, tem os considerandos, o relator não emite opinião nesta fase, e, portanto, temos aí as conclusões, e a principal conclusão é que estão reunidas as condições para que este de lei possa vir a ser discutido e votado em plenário. É só. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E eu queria perguntar se existe alguém que quer fazer alguma intervenção a esta apresentação por parte do Sr. Deputado ou... Não existe ninguém. Certamente saudações de todos os grupos parlamentares, Sr. Deputado. E, sendo assim, quem vota contra, quem se abstém, é aprovado por unanimidade. Passamos ao ponto 4, aos projetos de resolução. E eu ia pedir a indicação por parte dos proponentes se pretende, como sabem, ver discutidos os projetos de resolução em comissão ou em plenário. Temos uma lista o suficientemente grande e eu ia enumerá-los para que os coordenadores dos grupos parlamentares pudessem, ou quem assim o entender, pudesse dizer. O primeiro é o projeto de resolução 91 do PSD, salvaguardar as águas subterrâneas e proteger os aquíferos.
Comissão.
O segundo, o projeto de resolução 93 do PAN, aumento da rede nacional de áreas marinhas protegidas e criação de hope spots marítimos e no-take zones. Senhora Deputada, comissão. Projeto de resolução do Bloco de Esquerda pela preservação e defesa da tapada das necessidades como espaço público e ao projeto de resolução número 94. Obrigado, Sr. Vice-Presidente. Relativamente ao projeto de resolução do Chega, número 95, que recomenda ao Governo a criação de planos energéticos municipais. Comissão. Sr. Deputado, obrigado. O PSD tem um projeto de resolução número 97, aumentar a reutilização de águas residuais tratadas.
Presidente de Comissão, as duas seguidas.
E a número 98 também do PSD, consagrar o dia 25 de maio como Dia Nacional dos Jardins e celebrar o legado de Gonçalo Ribeiro Teles na proteção do ambiente e na promoção da qualidade de vida. O Chega tem o número 105 pela manutenção do jardim da tapada das necessidades. Comissão também. E o PSD, o número 106, avaliar o consumo de recursos hídricos na produção de hidrogênio verde e aferir a sua sustentabilidade.
Comissão, Sr. Presidente.
Comissão também, muito monotemático. Queria informar também que baixou um projeto de resolução número 110 do LIBRE, que recomenda ao Governo que considere a denúncia do Tratado da Carta de Energia à Comissão dos Negócios Estrangeiros e Comunidades Portuguesas, que é a comissão competente com ligação natural e conexão aqui aos assuntos da nossa comissão, e por isso eu gostaria de informar os senhores deputados deste facto. O ponto 4.2 é a apreciação e discussão do projeto de resolução 87 do PSD, cujo título é Reforçar a capacidade de armazenamento das albufeiras. Temos a grelha que é conhecida e eu queria dar a palavra ao grupo proponente. Sim, Sr. Deputado.
Desculpa, só uma coisa. Peço desculpa antes que... ponto de ordem de trabalhos. Há dois projetos de resolução do LIVRE que estão na minha listagem, pelo menos. Um que tem a ver com a legislação para os solos e outro com as águas cinzentas. E não queríamos que ambos fossem discutidos em comissão, se calhar não está na sua lista, não estão na sua listagem.
E tenho a certeza que já baixaram aqui à comissão?
Estavam no ponto 4.1. Ah, se calhar é isso, estavam na parte de trás da folha.
Não, aqui. Na...
Muito antiga.
Bom, na minha... Na folha que os serviços me deram não estão okay. Muito bem. Continuamos. Muito bem, Sr. Deputado. Comissão. E então faço a pergunta ao Sr. Deputado, pedindo desculpa por este lapso. O projeto de resolução 111-112, cujos títulos, e eu vou enumerar, recomenda a atualização e publicação da legislação para os solos e a retoma do processo da Diretiva Quadro dos Solos da União Europeia, e o segundo recomenda ao Governo que estabeleça a obrigatoriedade dos sistemas de reciclagem barra reutilização de águas cinzentas em novas construções e considere a elegibilidade desses sistemas para apoios financeiros através do Fundo Ambiental. Senhor Deputado, ambos na comissão. Muito bem, agora passando...
Senhor Presidente, eu posso, ainda em relação a este ponto...
Ou 4.1.
Exatamente. O Partido Socialista deu uma entrada também com um projeto de resolução que não está aqui, mas pedimos também que pudesse ser discutido na comissão, relativo ao Dia Nacional dos Jardins.
Ah, não está aqui listado, mas querem dizer já de antemão que será discutido aqui na comissão. Muito bem. Se existe esse número, depois... porque eu não tenho aqui essa indicação. Indo ao ponto 4.2, apreciação e discussão do projeto de resolução 87 do PSD, reforçar a capacidade de armazenamento das albufeiras. A grelha é conhecida e eu queria perguntar quem é que vai fazer a intervenção. Senhor Deputado, faça favor.
Obrigado, Senhor Presidente, caras e caros colegas. São incontáveis aqui as iniciativas do Partido Social Democrata, em sede parlamentar e noutros fóruns de iniciativa política e ainda os alertas públicos e publicados sobre a imperiosa necessidade de existirem medidas de curto prazo, curto, médio e de longo prazo para a gestão da água. É um facto confirmado pelo Sistema Nacional de Informação de Recursos Hídricos, o armazenamento nas albufeiras de Portugal continental no final do ano 2000, de maio de 2022, mostrava aqui níveis inferiores às médias de armazenamento de maio das duas últimas décadas, com exceção para a bacia do Mondego. E, por outro lado, o IPMA referenciava que, em meados de março, 75% do território se encontrava em seca severa ou extrema. A pluviosidade que se registrou posteriormente apenas diminuiu ligeiramente a situação. Estamos no verão, a gestão dos recursos hídricos torna-se aqui particularmente exigente e importante. É extremamente preocupante também é a situação no Algarve, em que a barragem da Bravura, no Barlavento, que armazena apenas 14,4% da sua capacidade máxima em março de 2022, e na verdade estes valores mínimos iniciaram-se em 2019 e desde então não voltou a verificar-se recarga desta albufeira. O Governo deliberou a interrupção do consumo da pouca água que ainda resta para efeitos de rega a partir de fevereiro, visando aqui atenuar os impactos dos graves problemas que se adivinhavam. Mas o que está a acontecer na Bravura não é muito diferente do que está a acontecer ou do que sucede na albufeira do Odeleite, que é uma barragem fundamental para os recursos de água do Sotavento Algarvio. Isto são números que não permitem esconder aqui a severidade da escassez da água que parte do Algarve já enfrenta, e é destacar não estarmos aqui somente a falar desta última seca. O que está a acontecer na região do Algarve é ainda muito mais sério. As alterações climáticas e o aquecimento global manifestaram-se de forma evidente. Em 20 anos, o armazenamento médio anual baixou mais de 20%. Há um padrão aqui, claro, de lenta e progressiva redução de água, efetivamente armazenada, e as previsões dos impactos das alterações climáticas para o território nacional apontam para um agravamento das situações de seca, para uma redução da disponibilidade hídrica e para uma intensificação de fenómenos climáticos extremos com ondas de calor. As mudanças nos níveis de pluviosidade têm também reflexo nos regimes hidrológicos. Os rios sofrem aqui reduções nos seus caudais. As albufeiras têm oscilações mais significativas, pelo que a gestão da capacidade de armazenamento é cada vez mais crítica. As medidas até aqui preconizadas pelo Governo tiveram uma lógica de contingência no momento em que os níveis de armazenamento já se encontravam demasiadamente baixos. E é a nossa convicção que é crucial uma lógica de médio prazo na gestão das albufeiras para assegurar aqui o armazenamento. Mais, são decisivas ações regulares, como descargas de fundo, entre outras operações, atuar nas albufeiras nacionais com uma lógica de conjunto pode ser aqui importante para aumentar a capacidade de armazenamento de água. E em janeiro de 2018, o Ministério do Ambiente e Ação Climática terminou ações de curto prazo, visando melhorar a qualidade e a disponibilidade da água em 10 albufeiras, um investimento de 3,56 milhões de euros ao abrigo do Fundo Ambiental, a executar em 9 meses e previsão de conclusão em dezembro de 2018. E em fevereiro de 2019, no Jornal de Notícias, escrevia, passo a citar, obras para aumentar a capacidade das barragens estão por fazer e que o programa não saiu do papel. Passaram 3 anos e desconhecem-se os resultados deste programa, o que aconteceu, quais são as limitações encontradas, quais são as medidas mais eficazes e assim justifica-se a recomendação pelo Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata para que o Governo avalie e divulgue os resultados obtidos com as ações de curto prazo terminadas pelo Ministério do Ambiente e Ação Climática em janeiro de 2018, visando aqui a melhorar a qualidade e disponibilidade de água e ainda que se realize um levantamento nacional do conjunto de albufeiras que poderão ser alvo de ações prioritárias de limpeza e soluções de alteamento e, finalmente, que o Governo apresente um plano de investimentos que permita a concretização das medidas dirigidas ao reforço da capacidade de armazenamento das albufeiras. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. E agora gostava de dar a palavra aos grupos parlamentares, no caso de o desejarem. Sr. Deputado, faça favor.
Bem, então, deixar um cumprimento ao Sr. Presidente, a todos os colegas deputados, agradecer também a importância e a oportunidade deste tema. Todos nós percebemos, obviamente, por força daquilo que a ação humana ainda não controla também, que é a meteorologia, aquilo que é hoje o cenário no país, e nomeadamente no sul do país, porque o país também tem diferença da disponibilidade de água entre o norte e o sul. Qualquer das formas, deixava aqui também essa nota e esse comentário em relação àquelas que foram as recomendações colocadas pelo PSD e pelo Sr. Deputado. Das intervenções que falou, já algumas foram executadas nas albufeiras previstas, selecionadas tendo em conta os diversos critérios, nomeadamente o ganho, o impacto expectáveis, com intervenções que foram efetuadas nomeadamente em Pré-Tarouca, em Peneireiro, em Pove, em Meadas, a sul do Carvalhal, Pego do Altar, não tendo sido possível executar as ações nas albufeiras do Divor, do Roxo e do Monte da Rocha, que tinham como principal foco a qualidade da água e não o aumento do volume útil da albufeira. Estamos a falar, obviamente, a reportar a 2018, quando foi essa data que citou há pouco. Contudo, refere-se que no seguimento dos incêndios florestais depois de 2017 na região Norte, Centro, Lisboa e Val do Tejo e 2018 no Algarve, foram financiadas através do Fundo Ambiental intervenções urgentes de regularização também fluviais de 107 concelhos no investimento total de cerca de 16,4 milhões de euros, numa extensão de 950 km de linhas de água beneficiadas. Estas ações de regularização fluvial desenvolvidas através de protocolos de colaboração com os municípios, incluíram a remoção de sedimentos e outros materiais nos leitos, contribuindo desta forma para o efeito de jato. Por outro lado, os planos de gestão da seca e escassez, cuja elaboração está em curso, identificarão as situações onde será necessário intervir e o investimento necessário. Face ao exposto, sugere-se que a iniciativa não mereça viabilização. Se me for permitido ainda, Sr. Presidente, até porque noutras encarnações, precisamente neste que foi o protocolo na altura assinado com os municípios, estamos a falar em abril de 2018, noutra encarnação tive a possibilidade de estar presente precisamente e de uma das linhas de água e de uma das albufeiras aqui citadas, nomeadamente Ribeira do Roxo, a qual já teve uma intervenção e que está aqui datada fruto desses protocolos que foram feitos com os municípios. Por outro lado, também em relação à questão da qualidade da água, com um investimento por parte daquilo que é as águas do Alentejo, de 5,2 milhões para a questão da Albufeira do Roxo, e por outro lado também, muito ultimamente, já neste governo, foi anunciado também aquilo que é o reforço da verba que estava prevista para a rede primária que liga Roxo, Rocha, neste caso via Alqueva, precisamente com um reforço de 50 milhões de euros, no sentido de poder vir permitir esse reforço da barragem da Rocha, que se não me falha a memória, dá sensivelmente abastecimento a 5 concelhos a sul do país. Há efetivamente uma questão premente, e todos nós percebemos, até por a origem, se me permite, do Sr. Deputado, que é o Algarve. Todos nós percebemos aquilo que é hoje a dificuldade e aquilo que é hoje uma questão muito específica na questão da região do Algarve, mas isso também está acompanhado, diria eu, pelo aquilo que é o investimento do PRR, que tem precisamente para um plano de eficiência hídrica cerca de 200 milhões de euros. Não obstante desta ser uma visão estratégica que não resolve o problema no imediato e no dia da manhã, permita-me a expressão, na região do Algarve e na região do sul do país, mas também hoje nós tivemos a oportunidade de uma série de ações que se não escusavam agora de estar a elencar, mas precisamente naquela que foi uma apreciação em conjunto por parte da Ministra da Agricultura e do Ministro do Ambiente hoje mesmo, uma série de medidas que diria eu de curto prazo e que passam desde ações de sensibilização até à própria previsão da dessalinização, que é uma questão muito premente no Algarve, no sentido de podermos colocar, obviamente, ali também intervenções com efeito mais rápido. Agora, todos nós percebemos que há aqui uma questão de fundo e que, efetivamente, o Algarve e todo o sul do país, ou o Mediterrâneo, se quiser, ou o sul da Europa, tem que ter, efetivamente, um olhar diferente por aquilo que são, certamente, as visões da Europa no tratamento das disponibilidades de água, porque todos nós percebemos que o sul da Europa, e nomeadamente o sul de Portugal, neste caso concreto, têm parâmetros diferentes e cada vez mais em relação àquilo que são matérias de reserva e capacidade de reservas de água. E disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nelson Brito. E agora gostava de dar a palavra à Sra. Deputada do Chega, Rita Matias.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começava esta breve intervenção por comentar uma intervenção que ouvimos aqui, a dizer que não controlamos a meteorologia e não podia deixar de fazer esta nota e de mostrar um mapa, que penso que todos conhecem, relativamente ao stress hídrico e à escassez de água. Portanto, isto já é previsto pela Academia há imensas décadas, desde 1950, que temos diversos professores universitários a identificarem que a Península Ibérica, e não só, registram alterações significativas nos índices de precipitação, no fluxo de água, na aridez dos solos, e, portanto, dizermos aqui que não controlamos a meteorologia não me parece propriamente adequado à discussão que aqui estamos a ter. E importa sublinhar também que nesta matéria tem havido uma falta de visão estratégica, sobretudo a longo prazo, porque o que nós vamos verificando atualmente no território nacional é água a ser transportada em caminhões de cisterna para barragens, e é esta questão da limpeza dos fundos de algumas albufeiras com a perspectiva de aumentar o seu prisma de água. Mas isto não se traduz em soluções de valor, no nosso entendimento, soluções que acrescentam, soluções que tragam a resolução da problemática que está aqui a ser abordada. São soluções de contingência, de mitigação, mas é preciso ir mais além. É preciso perceber que isto não garante a satisfação das necessidades hídricas, das necessidades hídricas elementares da manta vegetal, dos humanos, dos outros animais. E, portanto, esta era a primeira nota que queríamos deixar. Em relação ao projeto de resolução em discussão, acompanhamos uma das preocupações expressas. De facto, é de grande importância a manutenção preventiva e a limpeza dos fundos das margens, e isto já vem sido previsto pelo Regulamento de Segurança de Barragens e o Regulamento de Pequenas Barragens. Portanto, a periodicidade que está definida é a periodicidade adequada. Mas em relação ao reforço da capacidade do armazenamento das albufeiras, também não poderemos acompanhar este projeto, porque consideramos que não pode ser definido genericamente e aplicando uma regra 3 simples a toda e qualquer barragem. É preciso ter em conta, caso a caso, e perceber que este tipo de ações pode acarretar alguns problemas, nomeadamente relativamente ao dimensionamento dos paredões das barragens. É óbvio que, se vamos aumentar o volume de água, vai haver mais pressão nos paredões e, portanto, há riscos, nomeadamente o risco de rompimento. E isto pode, obviamente, causar uma reação em cadeia, com potenciais abalos e colapsos. e, portanto, também é necessário ter em conta cada caso, porque há diferentes características do território. Se pensarmos no Rio Douro, as margens são carpadas, com socalcos que são altas, o Rio Guadiana já é mais uma planície e, portanto, a medida é considerável, mas é preciso perceber que tem custos de projeto, de produção, e que, de facto, não há um plano que possa ser aplicado genericamente. E, portanto, consideramos que, para mitigar estas questões de alterações climáticas e de seca, há outro tipo de soluções a adotar para uma adequada gestão de água, e achamos que, acima de tudo, é necessário imprimir esforços numa interação entre o Governo, aliás, e as comunidades intermunicipais, e é por isso que iremos apresentar brevemente um projeto desta Comissão e discutiremos em breve. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Matias. Sr. Deputado Bernardo Blanco, quer usar a palavra?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria dizer muito rápido que, obviamente, estando o país em seca severa, como foi logo dito na apresentação do próprio projeto de resolução, não podemos, obviamente, simplesmente desperdiçar água por falta de manutenção, que deve ser, obviamente, regular e quando não o é, deve ser prioritário. Tinha aqui uma questão para o grupo parlamentar do Partido Socialista que eu posso não ter percebido bem na intervenção. Mas este ponto 2 aqui do projeto de resolução em que se pede um levantamento nacional das albufeiras que podem vir a precisar de intervenção, digamos assim, isto atualmente não existe, não é? Esta listagem não existe. Isto é mesmo uma pergunta, não é retórica, estou mesmo genuinamente a perguntar, que depois poderão responder. Não existindo, faz-me sentido, face ao cenário que vivemos, que existe, e por isso tenho alguma dificuldade em ver como é que se pode votar contra. Mas é mesmo uma dúvida legítima perguntar se existe ou se não. Porque o que foi dito na intervenção foi que, face aos investimentos que estão previstos, se está a ponderar ou começar a fazer, se foi isto que eu bem percebi. E, por isso, se já existir, e se disserem que existe, é meu desconhecimento, sim, não tem muito grande sentido estar a votar favoravelmente. Agora, se isto já existe, acho que faz todo o sentido votar a favor. Quanto ao ponto 1, obviamente, sendo isto quase um exercício de escrutínio ao Governo de avaliar medidas anteriores, aí percebo algum do ceticismo. Nós, obviamente, acompanharemos o ponto 1, que não sendo de política pública, é mais uma forma de exigência e de escrutínio. E quanto ao ponto 2 e ponto 3, o sentido, em princípio, será favorável, mas já agora gostaria de ter essa resposta, se for possível. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, faça
obrigado,
a favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Procurando ser breve e objetivo, nós estamos a fazer a apreciação e iremos votar três pontos, três propostas do PSD dentro deste projeto de resolução. Há um ponto de partida que nos parece perfeitamente lógico, que é o de começarmos por conhecer o ponto de situação e o balanço das ações que foram anunciadas, vai para 4 anos. Umas delas, aliás, já foram aqui mencionadas pelo PS e pelo PSD também na sua intervenção de abertura. Importa, naturalmente, saber em que pé é que as coisas se encontram. Eu diria até que é de mais elementar dever de escrutínio da parte do Governo, transmitir à Assembleia da República essa informação, quer seja o levantamento nacional do conjunto de albufeiras, e aqui já entro no ponto 2, que ainda agora também foi referido, quer os próprios resultados das ações de curto prazo, assim designadas pelo próprio Governo em 2018. O terceiro ponto, eu diria que tem a ver com uma questão que é também central nesta discussão sobre a gestão dos recursos hídricos, que é o reforço da capacidade de armazenamento. Eu diria aqui, só tenho pena, é que na redação deste ponto 3, é que em vez de se falar do reforço da capacidade de armazenamento das albufeiras, bom, sem albufeiras é difícil, mas nós não estamos a falar das albufeiras todas uma por uma. E eu recordo-me de uma discussão que tivemos há alguns dias, em que se tratava da questão, vamos lá, da temática assim designada por rios livres e da questão das infraestruturas obsoletas. Eu, na altura, o PCP tinha dito que, em alguns casos, a proposta faz sentido, noutros casos, a proposta não faz sentido e que importa avaliar e intervir, em alguns casos, pela necessidade, ou face à necessidade, da própria recuperação das infraestruturas, da sua melhoria, do investimento, na sua, em alguns casos, da sua reconstrução, etc. E, portanto, aqui o que nós destacamos como preocupação é a necessidade, eu diria, do reforço da capacidade de armazenamento do país em relação aos recursos hídricos. E, portanto, é uma forma, ao fim e ao cabo, diferente de referir uma preocupação que nos parece comum, sendo que este tema, infelizmente, não é um tema recente, não é um tema novo, infelizmente, digo eu. Nós, ao longo dos anos nesta Assembleia, temos vindo a fazer muitos debates sobre os problemas da seca, sendo que a seca não é, não esgota, digamos assim, o tema da gestão racional e da gestão adequada dos recursos hídricos do nosso país, mas acaba por conferir uma urgência bem maior perante os problemas que o país enfrenta. E tem atravessado situações gritantes nessa matéria. O PCP já propôs um plano nacional para a prevenção estrutural dos efeitos da seca. Nós voltámos a falar deste assunto no início deste ano, nesta Assembleia. Gostaria apenas de sublinhar a necessidade de uma gestão e administração dos recursos hídricos, impedindo a mercantilização da água, mas também o aumento dos custos para as populações, para os setores produtivos, para a agricultura familiar, e esta hierarquização dos usos em período de escassez, esta gestão responsável, esta definição de onde se pode poupar e deve, e onde não pode faltar, priorizando, de facto, usos que garantam a saúde pública, que garantam setores que são fundamentais, tem a ver precisamente com uma resposta que nós temos procurado defender, que é não apenas a discussão e a ação em torno da prevenção sobre a questão das alterações climáticas, mas a adaptação, nomeadamente no nosso país, em cada território, em cada país, em cada região, aos efeitos dessas alterações e àquilo que possa surgir. A adaptação em relação às alterações climáticas assume aqui uma importância particular. É este o sublinhado que gostaríamos de deixar nesta discussão, e reiterando que, infelizmente, este debate que já leva bastantes anos, tem todo o ar que não vai ficar por aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E agora dava a palavra ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que este projeto de resolução tem quatro aspectos que vale a pena referirmos e que são os que o cozem. Um primeiro aspecto prende-se com o ponto primeiro na parte resolutiva do projeto de resolução, que advém de um ato de fiscalização ao Governo, no fundo até mais de um ato de fiscalização, de pedido de transparência sobre o que foi uma decisão do Governo, sobre o que terá sido alguma implementação dessa decisão por parte do que já ouvimos dizer do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, mas da necessária transparência para um escrutínio popular e político entre o que o Governo disse que iria fazer e aquilo que fez. E por isso nós, sobre este ponto primeiro, votaremos a favor dele, porque nos parece legítimo e democrático que ele seja levantado e aprovado. Há um segundo aspecto que se prende com a forma como os sedimentos e o ciclo da água estão aqui expostos. Já discutimos na semana passada uma iniciativa do Bloco de Esquerda que se referia a infraestruturas obsoletas que serviam de barragem à água, e para nós essa é uma preocupação. E por isso, se há sedimentos que se acumulam nas albufeiras, é porque eles estão impedidos de fazer o seu curso natural, e em parte do país isso sucede-se na parte da orla costeira, com um aumento da erosão costeira, que é ainda crescente por falta desses sedimentos. E por isso, desse ponto de vista, estas preocupações relativas ao ciclo da água, nós acompanhamos, e creio que já mostramos na semana anterior, no debate que tivemos, que para nós é uma matéria central no que toca à resposta às alterações climáticas e à seca. Há um terceiro aspecto que é sobre a qualidade da água, e várias destas ações de limpeza de albufeiras podem ser positivas para a qualidade da água. E desse ponto de vista, nós não ignoramos, convém ver quais é que têm esse alcance, como é que essas medidas devem ser feitas e como é que elas devem ser levadas a cabo, também salvaguardando o ativo ambiental, que é esse património de água que lá está. Muitas das vezes temos limpezas que são prejudiciais. Tivemos a dragagem do Sado, por exemplo, que era prejudicial aos golfinhos e à fauna que existia, e à flora também, que existia no leito do Sado. Temos um exemplo contrário, em que não é suficiente, porque todos os anos é necessário, a limpeza dos jacintos de água na zona de Águeda, porque todos os anos essa é uma infestante que atrofia a água. A limpeza pela qualidade da água pode ser e deve ser avaliada caso a caso. E nós, por isso, achamos que deve ser ponderado este critério ambiental nas ações a levar por diante. O último aspecto, e creio que é aquele que nos diferencia em absoluto do Partido Social Democrata, é sobre a quantidade de água. Porque há dois aspectos no que toca às albufeiras. É a qualidade da água que lá está e a dimensão da água que lá está. E aqui parece-nos que há uma tentativa de colocar o problema de forma correta em cima da mesa, que há um problema de seca, há um problema de alterações climáticas, mas depois a solução que é encontrada para o problema é completamente desfasada da realidade. Nós temos falta de água para encher um balde, não é por pedirmos que o balde tenha um fundo maior que nós conseguimos lá meter mais água. Se temos falta de água, isso não altera a diferença, não faz diferença nenhuma. Se nós tivéssemos as albufeiras cheias e a despejar água porque elas não conseguiam comportar a quantidade de água que lá estavam, se esse fosse um problema recorrente, até numa fase do ano, nós poderíamos admitir, bem, então se calhar, se o objetivo é manter mais água, criar maior dimensão de água em reserva, nesta lógica meramente física, nem estou aqui a colocar a questão ambiental, poderia ser considerado problema. Mas o problema não é esse, é o contrário. É que nos falta água para encher as albufeiras que existem. E sobre essa matéria nós podemos fazer as dragagens que quisermos, podemos altear as barragens como quisermos e a água continuará a faltar. E aí que o problema que o PSD levanta é errado, ou melhor, que a resposta que o PSD levanta é errada, porque ela não versa sobre os usos da água, não versa sobre uma forma mais ponderada para nós usarmos a água dessas albufeiras, não versa sobre uma nova forma nós encararmos o ciclo da água e toda a economia que dele depende, em particular a parte agrícola. Os exemplos que foram dados do Algarve não têm um único apontamento sobre os campos de golfo que continuam a ter a água potável, sobre a proliferação do abacate, que é absolutamente insustentável no espaço do Algarve. E desse ponto de vista, ao não tocar no uso da água e achar que é pena, porque se nós tivéssemos um balde mais fundo ele poderia acumular mais água, quando na realidade não é isso que está a acontecer, termino com esta frase, Sr. Presidente, que falha a resposta do PSD. E por isso, no que toca aos pontos 2 e aos pontos 3 do projeto de resolução, nós estamos contra eles. Assim sendo, termino, Sr. Presidente, com um pedido ao PSD que é proceda para votação em plenário à desagregação desses pontos. Se não pretender, nós votaremos contra o projeto de resolução como um todo, porque ele falha rotundamente o alvo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado do Livre tem a palavra.
Muito obrigado. Será uma intervenção muito breve. No que diz respeito aos pontos resolutivos deste texto, os pontos 1 e 2 são pontos que nós podemos acompanhar. Em relação ao ponto 3, também creio, como já outros aqui disseram, que não enfim, que há alguma futilidade na ideia de aumentar a capacidade de armazenamento das albufeiras e que isso não resolve aquilo que uma gestão racional dos recursos tem que mitigar. De qualquer forma, o que achamos é que é necessário haver uma reflexão mais ampla da questão das barragens. Já aqui falámos na nossa última reunião a propósito de uma iniciativa do Bloco de Esquerda. Não sei se no domínio da Comissão de Gestão de Albufeiras não faria sentido, com outras instituições, criar um grupo de trabalho em relação a barragens. Não há certamente uma medida única que sirva todas as barragens e todas as situações do norte ao sul do país. De qualquer forma, quer dizer, acompanhamos algumas das preocupações e se de facto houver uma votação por pontos, acompanharemos os dois primeiros pontos deste projeto de resolução do PSD. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pedindo desculpa à Sra. Deputada do PAN, tenho agora a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. A iniciativa que o PSD aqui nos traz, ela tem um ponto de partida que é de facto relevante, ou seja, as questões da seca e sobretudo numa altura em que precisamente no mês de maio tivemos dos meses mais quentes em quase 100 anos, ou seja, em 92 anos de facto nunca tínhamos tido temperaturas como no mês de maio, o que aliado à falta de pluviosidade de facto traz-nos um problema que agrava a seca severa que o país e o território no seu todo tem-se feito sentir. Por outro lado também não podemos esquecer que o PRR, e isto já tem sido um alerta várias vezes referido, apesar de ter uma fatia significativa do seu investimento destinado à mitigação dos efeitos das alterações climáticas, não tem esse investimento para a adaptação do território, e esse, no entender do PAN, é uma lacuna grave naquilo que diz respeito aos impactos e os efeitos que se vão fazer sentir por força das alterações climáticas, e o acesso aos recursos hídricos é, sem dúvida, absolutamente nenhuma, um desses mesmos efeitos. Naquilo que é o ponto inicial desta resolução, nomeadamente esta avaliação e esta transparência dos resultados obtidos, acompanhamos plenamente este mesmo ponto. Em relação ao ponto 2 e 3, no ponto 2, ainda concedendo aqui que e o próprio Código Civil prevê isso, ou seja, que o legislador pretendeu sempre a melhor opção ou melhor solução, seja ela legislativa ou, neste caso, recomendativa, presume-se que, efetivamente, aquilo que se pretende é que haja a identificação de um conjunto de iniciativas, e penso que o PSD poderá clarificar isso mesmo, naquilo que possam ser ações de limpeza ou não, porque, como já foi referido e acompanhamos essa referência, há intervenções que são negativas, o SAD, precisamente, como referiu o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda, é um exemplo negativo de uma intervenção, e há outras que são efetivamente positivas. E, portanto, convém que efetivamente saibamos, naquela que é a aprovação ou não desta resolução, desta destrinça que tenha que ser feita nas intervenções. Já o ponto 3, efetivamente, nós concordamos com todas as observações que foram aqui feitas, há de facto que perceber que não vale a pena estarmos a tentar intervir ou reforçar aquela que é a capacidade de armazenamento quando temos um problema de escassez gritante. Por outro lado também, ao reforçarmos e não ter aqui qualquer tipo de critério nesse mesmo reforço que é pretendido em relação à própria capacidade das albufeiras ou até mesmo depois com as suas margens, aquilo que possa ser os problemas decorrentes deste reforço, Este número 3 não poderemos acompanhar na medida em que ou seria alterada a resolução ou então, de facto, ela carece aqui de uma melhor concretização das medidas que pretendem ver implementadas, salvaguardando estas dimensões. Agora, com a questão de fundo trazida por esta iniciativa, que se prende também com uma resolução que vamos aprovar, vamos discutir, neste caso, o texto final, a redação final, já de seguida, que tem a ver com o Plano Nacional da Água e a sua adaptação às alterações climáticas, no fundo ela também se propõe com um objetivo comum, que acompanhamos este objetivo e saudamos o PSD por essa mesma preocupação que aqui nos traz, que é mais do que legítimo e relevante numa altura em que temos de facto mais de 70% do território com uma seca severa e sabemos que vai haver um conjunto de ações que continuam por estar por regulamentar, nomeadamente com aquilo que é a implementação de determinadas atividades como a produção intensiva de abacate, entre outras, que trazem de facto problemas graves para o país e que também têm que ser ponderadas e pensadas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. E agora gostava de dar a palavra novamente ao Sr. Deputado Rui Cristina para encerrar.
Muito obrigado, Sr.
Presidente. Tem dois minutos, Sr. Deputado.
Pois, eu sei. Muito obrigado, Sr. Presidente. Para explicar, ou para tentar explicar aqui a visão do PSD relativamente a isto que foi aqui apresentado. Se queremos menos barragens, temos mesmo que as ter em boas condições. Porque a questão da sedimentação é grave. Temos um exemplo aqui da barragem da Bravura, onde a sedimentação é enorme e acaba por limitar o armazenamento e a sua capacidade de água. Se queremos água, temos de ter barragens no seu pleno. E a verdade é que, para terem uma ideia, a visão do PSD não é redutora, ao contrário do que aquilo que aqui foi dito, ou se calhar poderia ter sido eu a transmitir mal aqui a informação, mas nós temos uma visão global relativamente às alterações climáticas e à seca. Nós, nas últimas semanas, duas semanas, entregamos vários projetos de resolução sobre a utilização da água, reaproveitamento de águas residuais, gestão de águas subterrâneas, novos consumos de água. Por isso não podemos ser aqui redutores. Ainda temos temos um requerimento para Alcácer do Sal, para 7 entidades, onde foi verificado consumos excessivos, tanto a nível de explorações agrícolas, como a nível de equipamentos turísticos.
Por isso, nós pensamos num global. Isto aqui é apenas um projeto de resolução onde nós nos focamos única e exclusivamente à parte das barragens. Porque nós, os últimos governos do Partido Socialista, têm sido muito bons a anunciar, com pompa e circunstância, grandes medidas. Mas a verdade é que depois nós acabamos por não saber o que é que realmente é realizado. E por isso é que nós trazemos aqui este projeto de resolução, para saber, efetivamente, o que é que foi concluído. Como aqui foi dito pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, no Algarve temos um plano de eficiência hídrica. Pois a verdade é que já foi apresentado, com pompa e circunstância, este plano de eficiência hídrica, durante, nos últimos 2 anos, e na última vez que foi apresentado, e agora foi introduzido no PRR, vem apresentar uma solução milagrosa, que é a estação de desalinização. Mas para que isso aconteça, temos de fazer aqui estudos de impacto ambiental e temos de ver qual é o custo que isto vai trazer. Essa não vai ser a única solução milagrosa. Temos que ter um conjunto completo de reutilização dos efluentes das hectares, temos que reabilitar as condutas de abastecimento de água, temos que fazer transvase, temos que criar mini bacias de retenção para que realmente as chuvas cada vez são mais torrenciais e em espaços de tempo mais curtos, ou seja, tem que se utilizar esse tipo de águas reutilizadas, essas águas que vêm das hectares podem ser reutilizadas para limpeza urbana, para rega dos próprios golfos, para a agricultura.
Para terminar, Sr. Deputado.
Isto tem que ser, peço desculpa, Sr. Presidente, estou já a terminar. Isto tem que ser aqui uma visão global. E o PSD está realmente interessado em resolver este tipo de problemas. Não estamos aqui com uma visão redutora. Por isso peço-vos que também não o tenham. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Depois desta discussão deste projeto de resolução do PSD, segue para votação então em plenário este projeto de resolução. Relativamente ao ponto 4.3, eu queria perguntar, relativamente a este projeto de resolução do PAN, intitulado Previsão no Programa Nacional de Reformas de 2022 de uma adaptação do Plano Nacional da Água às alterações climáticas como medida de combate à seca, eu queria perguntar, junto do proponente e dos restantes grupos parlamentares ao deputado único, se acolhem as sugestões de redação da DAPLEN. Da DAPLEN. Se ninguém se opuser, pronto, é só para ficar constância que são acolhidas por parte do proponente e dos restantes grupos parlamentares e deputado único as sugestões de redação da DAPLEN. O ponto número 5, apreciação e votação do parecer PTCE 2022, escrutínio do programa de trabalho da Comissão Europeia para 2022 e o relator é o Sr. Deputado Rui Lage. Sr. Deputado, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentam apresentar o parecer de forma sintética sobre o programa de trabalho da Comissão Europeia para 2022, do ponto de vista das temáticas de que esta Comissão trata, evidentemente. Estes programas são sempre rodeados de alguma expectativa do ponto de vista da sua avaliação, do seu escrutínio, porque no fundo são uma espécie de cardápios das iniciativas que a Comissão Europeia se propõe levar a cabo para atingir os seus objetivos, nomeadamente indo ao encontro dos objetivos que começou por traçar no início do seu mandato, neste caso em 2019, e importa, portanto, aqui, no fundo, identificar neste programa de trabalho as iniciativas que concorrem mais diretamente para os objetivos energéticos, climáticos e ambientais com que se comprometeu a Comissão Europeia e que resultam de convergências e de consensos a nível da União Europeia. Este programa de trabalho está organizado em 4 pontos. E o segundo ponto, com o título Execução das 6 grandes ambições, decalca precisamente as 6 grandes ambições com que a Comissão von der Leyen se apresentou em 2019. A primeira grande ambição é justamente o Pacto Ecológico Europeu. E depois é constituída por vários anexos, divididos consoante a natureza das iniciativas legislativas. Há um anexo onde encontramos legislativas novas. Há depois um anexo com 26 propostas de simplificação regulamentar ao abrigo do programa REFIT, ou seja, trata-se de melhorar e afinar, de revisitar, no sentido do seu melhoramento, uma série de iniciativas que já estavam programadas. Depois há 76 propostas legislativas prioritárias pendentes, que são aquelas que obedecem a critérios estratégicos de fundo. E, por fim, 6 propostas legislativas que a Comissão tenciona retirar. Por motivos que não cumpro agora aqui explanar, levaria tempo. Esta lista de anexos, ou ali, as iniciativas contidas nos anexos, não devem ser encaradas como iniciativas exaustivas nem definitivas. Há sempre margem para alguma adaptação com o passar do tempo. Uma curiosidade que aqui deixo é que metade destas propostas vão ser apresentadas no último trimestre deste ano, de 2020. E já agora, praticamente a totalidade das propostas serão acompanhadas de estudos de impacto ambiental, porque são essas as regras que a União tem definidas. O prato forte, e é isso que mais diz respeito a esta Comissão, o prato forte deste programa de trabalho é, sem dúvida, aquilo que diz respeito ao Pacto Ecológico Europeu, à Lei Europeia do Clima e ao muito badalado pacote Fit for 55, que contém uma série de iniciativas legislativas, umas novas, outras atualizações e adaptações, para que a União possa convergir com a meta intermédia da redução de 55% de gases de efeito de estufa, de emissões com efeito de estufa, até 2030, portanto, a montante desse objetivo cimeiro da neutralidade carbónica em 2050. Fora deste âmbito do Pacto Ecológico Europeu, mas também com interesse para esta Comissão, encontramos, por exemplo, na rúbrica Uma Economia ao Serviço das Pessoas, uma proposta para melhorar a proteção dos trabalhadores contra os riscos associados à exposição ao amianto. Na rúbrica Uma Europa Mais Forte no Mundo, encontramos uma nova estratégia de colaboração internacional no domínio da energia e, em 2022, a Comissão também tem como objetivo atualizar a Agenda da Governação Internacional dos Oceanos de 2016. E, portanto, este parecer conclui, propondo que esta Comissão acompanhe com mais afinco, de forma mais aturada, uma série de iniciativas, que faça um seu escrutínio aprofundado. E eu aqui destacaria, no anexo das novas iniciativas, o pacote Poluição Zero, o pacote de medidas climáticas, o pacote da economia circular, o pacote relativo aos plásticos, que já tem propostas relativas, por exemplo, à questão dos microplásticos, do excesso, da superabundância de microplásticos nos nossos ecossistemas, e também o pacote que diz respeito à biodiversidade e ao programa do Prado ao prato, do prado ao prato. Sobre as iniciativas que têm a ver com a simplificação e a adaptação de iniciativas já existentes, destacaria uma revisão da Diretiva do Tratamento de Águas Residuais Urbanas, que é um tema que certamente será muitas vezes tratado nesta Comissão. Sobre as propostas prioritárias pendentes, aqui é que encontramos de facto uma série de propostas que já fazem parte do pacote do Fit for 55 e que vão ter um impacto tremendo nos vários setores da economia e da indústria a nível da União Europeia, nos mais diversos setores, desde os edifícios aos transportes, à atividade industrial. E aqui eu destacaria meia dúzia. Uma que tem a ver com a estabilização do mercado do sistema de comércio de licenças de emissão de gases com efeito de estufa. Uma proposta que criou o Fundo Social para a Ação Climática, que era uma velha reivindicação de algumas forças políticas do Parlamento Europeu. Este Fundo Social para a Ação Climática, penso que o seu modelo de financiamento ainda está em fase de afinação, mas prevê-se que seja financiado com uma percentagem das tais licenças de emissões, do mercado de comércio de licenças de emissões. Depois, o mecanismo de ajustamento carbónico fronteiriço, que este é talvez dos mais importantes, porque vai, no fundo, procurar evitar que os esforços de descarbonização no seio da União Europeia sejam, digamos, contrariados por importações de produtos oriundos de países que os fabricam com emissões muito elevadas de gases com efeito de estufa e de poluentes. Também, mesmo terminando, a proposta diretiva que reestruturou o quadro da União de Tributação dos Produtos Energéticos e de Eletricidade. Também propostas relativas à utilização de combustíveis renováveis no setor da aviação, dos transportes. E, para não me estender muito e terminando, um tema também importante que é o da promoção de energias de fontes renováveis e também este terá um impacto muito específico no setor da indústria automóvel, que é o do reforço das normas de desempenho em matéria de emissões de CO2 dos automóveis. Este consta também deste parecer uma opinião minha, mas talvez deixe para um debate que seguir, se seguir algum debate, naturalmente. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, por esta completa apreciação deste relatório. Queria agora passar aos outros assuntos muito rapidamente, dar só conhecimento que... e algum grupo... Peço desculpa, Sr. Deputado. Queria perguntar se algum grupo queria fazer alguma intervenção relativamente a isto. Sim? Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria só referir, tal como noutras ocasiões também tem acontecido, o sentido de voto do PCP não é um posicionamento que se insurge contra uma abordagem que o Sr. Deputado Relator tenha feito, que queremos naturalmente saudar e valorizar o trabalho que desenvolveu, e portanto, nesta como noutras situações, o sentido de voto do PCP reflete o posicionamento sobre a questão no seu contexto mais amontante e as opções políticas que estão subjacentes a este planeamento de trabalho, a esta orientação política geral que está a ser colocada no contexto da União Europeia, e, portanto, não é discordância com este ou aquele parágrafo, é o enquadramento político das questões de fundo que vamos traduzir. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Queria dar a palavra ao Sr. Vice-Presidente, tinha pedido a palavra também.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumpro-me apenas agradecer e saudar o Sr. Deputado pelo trabalho apresentado. Muito obrigado.
Muito bem. Sendo estas as intervenções que tinham sido pedidas, eu queria perguntar quem vota contra. O Grupo Parlamentar do PCP. Quem se abstém? Todos os outros grupos parlamentares votam a favor. Muito obrigado, Sr. Deputado. Agora passávamos aos outros assuntos e eu queria muito sumariamente dar conhecimento que mesa e coordenadores foi dado conhecimento do calendário das reuniões regimentais e foi dado também um ponto de situação do agendamento das audições, vai já circular e certamente os senhores deputados terão também acesso a esta informação. Por outro lado, relativamente ao plano de atividades, só chegou a proposta do PSD, que eu irei avaliar, na altura também tinha ficado assim acordado, e numa próxima mesa e coordenadores, se parecer bem, podemos também fazer esta apreciação. Relativamente às propostas que tinham sido pedidas para a revisão do regimento via comissão até o dia 16/6, não chegou nenhuma proposta que era para enviar, e eu dou como boa então que não temos nenhuma proposta também a fazer ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves. Duas últimas coisas. Uma delas, que a lista de participantes já foi informada à Conferência dos Oceanos, mesa e coordenadores, tal qual como foram convidados pelo Governo para estarão presentes, salvo erro, economia e negócios estrangeiros também se farão representar. Em primeira instância, tínhamos sido nós convidados, e agora eles também receberam um convite, por isso outros senhores deputados, também na mesma configuração, mesa e coordenadores, salvo erro, também estarão representados. Sim, senhor deputado.
Sr. Presidente, se me permitisse, queria agradecer ao PSD o plano de atividades que apresentou, o trabalho que foi, aliás, foi isso que combinamos na reunião de mesa e coordenadores. Eu depois não consegui falar com o deputado Bruno de Coimbra, mas era só introduzir duas questões àquilo que foi a proposta do PSD. Em relação ao Algarve, eu acho que é particularmente importante que se consiga agendar, ou quando se fizer a visita, o plano de eficiência hídrica do Algarve é extraordinariamente importante, que possa ser um dos assuntos que seja visto e atendendo aqui a um modelo inovador, até reconhecido pela Comissão Europeia, em relação a esta questão que valia a pena, junto do promotor APA ou IAMAL, podermos fazer uma reunião em relação a esta matéria e aproveitar e conhecer aquilo que é o projeto da desalinizadora. E também, em relação àquilo que é as questões agrícolas, acho que era importante, naquilo que fosse o âmbito da programação, conseguirmos fazer um exercício que não falei naquilo que foi a discussão do projeto anterior, mas me parece que é importante, que é... Nós temos olhado pouco para aquilo que é a disponibilidade hídrica e, nomeadamente, aquilo que é o valor do nível de escorrência nas 6 ou 7 bacias hidrográficas que Portugal tem. Se fosse possível, naquilo que fosse a visita ao Alentejo, e atendendo a que temos o perímetro de expansão do Alqueva, perceber e fazer uma análise completa desde aquilo que é o nível de escorrências, atualmente, por exemplo, para uma albufeira como a do Alqueva e atendendo a que se vai fazer um aumento do perímetro de rega do Alqueva, perceber como é que estas duas dimensões estão a ser feitas em função do que são as correntes. A questão da capacidade hidrográfica da barragem é uma coisa que não me preocupa assim tanto como aquela que foi discutida há pouco, mas perceber que a dimensão daquilo que são os perímetros de rega se ajuste àquilo que são a quantidade de água que infelizmente tem caído menos em Portugal. Em relação ao roteiro do lítio, que também concordo plenamente com aquilo que é a proposta do PSD, parecia-me importante, naquilo que fosse a programação da visita, pudéssemos conseguir fazer uma ligação a uma academia, ou mais que uma academia, e que pudéssemos perceber que dimensão do desenvolvimento tecnológico se está a associar a esta oportunidade do armazenamento e da extração do minério em Portugal. Só termos uma... Houve um deputado do Partido Socialista que deixou uma sugestão, e eu devo deixá-la aqui, que era fazermos, do ponto de vista das barragens do Alto Tâmega, eventualmente podermos contemplar-se numa das visitas ou atividades essa atividade. Acho que, basicamente, eram estas sugestões que queria introduzir. Não precisam ficar refletidas naquilo que seja o plano de atividades, mas haver as notas em relação a estes três assuntos.
Sr. Deputado, se me permite, o Sr. Deputado Joaquim Barreto também tinha feito uma... Não está o Sr. Deputado Joaquim Barreto, mas tinha feito também uma adenda de proposta. Chegou no nosso grupo. Eu só não a queria fazer porque é na minha santa terrinha e tenho um familiar envolvido e eu vejo aqui logo um conflito de interesses grande, mas não queria deixar de a dizer, porque o Sr. Deputado Joaquim Barreto tinha feito essa... Eu também farei chegar essa nota que tinha chegado. Sr. Deputado Bruno Dias, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Duas coisas muito rápidas. Eu, relativamente à conferência sobre os oceanos, queria deixar explícito o que estará provavelmente implícito. É que, havendo jornadas parlamentares do PCP em dois dos dias daquela semana de trabalho e havendo depois um conjunto de outros encargos, digamos assim, dos trabalhos parlamentares, nós procuraremos, da melhor forma possível, contribuir e participar na delegação e para o trabalho da delegação da Assembleia da República, mas não queria deixar também de partilhar aqui dar esta explicação para o facto de, enquanto os trabalhos da conferência decorrem, os deputados do PCP estarão nas respectivas jornadas. E relativamente às atividades da Comissão Parlamentar, se ainda fôssemos a tempo, julgo que teria interesse podermos fazer uma última reunião para, em torno da proposta concreta, que agora sim já temos à nossa disposição, para ultimar e fechar questões como esta. Eu acho que não é necessário amassar, digamos assim, peço desculpa, não é amassar, é estarmos a ocupar tempo da reunião da Comissão Parlamentar.
Se lhe parecer bem, sem interromper, na próxima mesa e coordenadores, isso estará agendado.
Eu deixava apenas esta questão para reflexão.
Era mesmo isso que
estava a pensar. Quando tratamos de períodos de rega, quando tratamos de Alqueva e quando tratamos de questões como essas, aí seguramente tem interesse considerarmos iniciativas conjuntas com a Comissão da Agricultura. É uma questão de bom senso e da articulação de trabalhos parlamentares. Esse tipo de situações, há outras que são muito óbvias e não se coloca o problema, mas para essa reflexão, a ter em conta até essa reunião, este tipo de abordagem pode ser útil para o trabalho depois correr melhor até. Muito obrigado.
Muito obrigado. Relativamente, duas questões. Mesa e coordenadores nós falaremos, Conferência dos Oceanos. Obviamente que os senhores deputados que fazem parte da mesa e coordenadores receberão a sua acreditação e farão parte da delegação nacional e obviamente que os senhores deputados são livres de ir aos momentos que entenderem. A abertura é na segunda de manhã e depois há muitos momentos plenários onde chefes de Estado ou chefes de delegação irão falar e depois existem muitos eventos laterais, digamos assim, inclusivamente na carta que chegou do senhor ministro do Ambiente e da Ação Climática, constava um especificamente que é organizado pelo nosso Ministério do Ambiente, da articulação de dois dos ODS e que, obviamente, tentaremos também estar. Por último, no dia 27 e 28 temos jornadas parlamentares, o que significa que no dia 28 não teremos necessariamente a nossa reunião ordinária. E eu ia falar com os serviços da Comissão para entender da pertinência ou não de, na próxima semana, porventura, termos uma reunião, nem que seja muito curta, no dia 29. Se possível, não, mas se necessário, ela terá que ser feita no dia 29 de manhã, contudo, o que implica, sabendo que poderá haver sobreposição a outras comissões que acontecem nesse momento. Por isso, fica aqui o compromisso de, em princípio, evitar essa comissão, porque também os senhores deputados terão trabalhos parlamentares no dia 29 de comissão ou de plenário. Caso seja mesmo necessário, porque o volume é de tal ordem, eu pedirei também aos... Sim, para mim. Então, se houver necessário, ficaria das 14 às 13, uma às 15, sim. O tempo ainda não volta para trás e ainda assim alinear. E das 14 às 15 e ficaríamos assim na eventualidade de existir. Bom, por último, boas jornadas parlamentares para o PCP e aqui estaremos na próxima semana ou daqui a duas semanas com as grelhas e as audições que falámos em mesa de coordenadores. Boa tarde a todos, bom trabalho.